começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia, muito bom dia. A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Marcela Diniz, estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília, e comigo na apresentação, Maria Lúcia Sigmaringa. Bom dia, Malu.
Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes.
Um bom dia também para o Wellington Araújo, na técnica.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Malu. E bom dia para os ouvintes da Rede Senado.
E bom dia para a Kellen Sumier, na nossa produção de estúdio.
Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal. E bom final de semana aí para todo mundo.
Você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, fala sobre as medidas provisórias aprovadas pelo Senado que beneficiam a região Nordeste.
Espero que realmente todas essas medidas sejam implantadas com a máxima urgência, pois o aperreio é grande.
Quadro Projeto do Dia, mais um tema polêmico do novo Código Penal: eutanásia e ortotanásia. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, presidente da comissão de juristas que propôs um novo texto para o Código, defende o debate democrático do tema.
Questões polêmicas, claro, mas que devem ser discutidas por uma sociedade democrática.
No Som Brasilis, Jackson do Pandeiro. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Senado é Mais Brasil. E para começar, o nosso Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto que está em tramitação no Senado Federal para incentivar a reciclagem no país.
A proposta do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, concede descontos no imposto de renda para quem fizer doações para projetos e atividades de reciclagem.
O texto está em análise na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. A ideia é conceder um desconto de 6% do imposto devido para pessoas físicas e 4% para pessoas jurídicas.
O benefício valerá para metade do valor total das doações. E o desconto só será aplicado se os projetos financiados forem aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo. Se houver comprovação da aplicação dos recursos no ano em que está sendo declarado.
O incentivo à reciclagem vai se somar à dedução já permitida para doações e patrimônios destinados à cultura, ao audiovisual, ao desporto e aos fundos de crianças, adolescentes e idosos.
Segundo o senador Paulo Bauer, o objetivo é estimular as pessoas a contribuir para a proteção do meio ambiente.
Ele observa que hoje no Brasil já existem várias ações de aproveitamento de material reciclado, mas nenhuma delas conta com incentivo fiscal. Por conta disso, na avaliação do senador, as doações para essa área têm sido tímidas.
O texto tem como relator na Comissão de Meio Ambiente o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Jucá defende a aprovação da proposta em seu relatório. Ele lembra que a política nacional de resíduos sólidos permite que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios criem incentivos fiscais ou financeiros para indústrias ou entidades dedicadas à reciclagem.
Se for aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, o texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde tem decisão terminativa.
Lembrando que a decisão terminativa libera o projeto de passar pelo plenário do Senado, a não ser que haja recurso de outros senadores. Se não houver, a proposta é encaminhada para a Câmara dos Deputados.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre proposta que prevê dedução do imposto de renda para quem contribuir para projetos de reciclagem.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
É isso aí, vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado aprovou na última quarta-feira a medida provisória que concede crédito extraordinário para municípios do Nordeste atingidos pela seca. O texto libera mais de R$ 680 milhões de reais para financiar ações de 4 ministérios nas cidades em estado de calamidade. Além dos municípios que sofrem com a estiagem, a medida beneficia regiões atingidas por fortes chuvas. Do valor total liberado, R$ 400 milhões de reais serão destinados ao Ministério da Integração Nacional para ações diretas de ajuda às vítimas, como compra de alimentos e agasalhos e distribuição de água em carros-pipa. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, comemorou a aprovação da medida e também da chamada MP da Seca, que criou linhas de crédito para agricultores prejudicados pela falta de chuvas.
Espero que realmente todas essas medidas sejam implantadas com a máxima urgência, pois a minha preocupação é com aquele prazo angustiante que é a última vez que o lavrador, sua mulher e seus filhos comeram e o momento em que poderão novamente comer. Como diz o cearense, o aperreio é grande e é preciso que as autoridades se sensibilizem para o sentimento do homem e da mulher que vivem abandonados nas pequenas fazendas do interior do Nordeste brasileiro.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, demonstrou preocupação com a greve da Polícia Federal. A categoria rejeitou o acordo proposto pelo governo e decidiu manter a paralisação por tempo indeterminado. Sérgio Petecão afirmou que a greve traz prejuízos para os estados de fronteira. Ele lembrou que o Acre faz divisa com o Peru e a Bolívia, países produtores de drogas. O senador contou que, na semana passada, a Polícia Federal fez uma apreensão de mais de 1.000 quilos de drogas no Acre, mesmo trabalhando com apenas 30% de seu efetivo, o que mostra a grande quantidade de entorpecentes que pode estar circulando pela região. Sérgio Petecão prestou solidariedade aos agentes da Polícia Federal e demonstrou apoio às reivindicações dos servidores.
No passado, ser policial federal era motivo de muito orgulho para eles. E o que eu pude constatar agora é um desânimo total. Segundo os agentes, os salários não são mais aqueles salários encantadores, salários totalmente defasados. A grande bandeira deles é que eles querem a reestruturação de suas carreiras.
E foi adiada para o dia 10 de setembro a audiência pública que iria discutir as rotas aéreas e os altos preços das passagens nas regiões norte e nordeste do país. O debate é uma iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e da Comissão de Serviços de Infraestrutura. Os senadores querem saber por que as passagens para os estados do Norte e do Nordeste são sempre mais caras do que os bilhetes para outras regiões, mesmo que a distância entre as cidades seja equivalente. O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, foi à tribuna ontem para falar sobre o problema.
Nós estamos tendo um total descontrole desse processo no país e eu dei o meu exemplo de Roraima. Roraima, o estado do Acre, os estados do Centro-Oeste e do Norte, o preço das passagens aéreas oscila de uma forma surpreendente. Existe muitas vezes, quando nós temos a urgência de viajar, existem passagens que são cobradas até a R$ 5.000 uma passagem Brasília-Boa Vista, o que é algo surpreendente, porque é algo muito mais caro do que ir à China, do que ir aos Estados Unidos, do que ir ao Japão, ou seja, não há explicação.
Destaques do Senado.
Tá aí, Fernanda Nardelli, volta na segunda-feira com mais destaques do Senado. A gente, no programa de ontem, anunciou, né, Malu, que haveria aí essa audiência pública para discutir preços de passagem, como a Fernanda nos informou. A reunião foi adiada, né, vai ser marcada para outro dia, mas, de qualquer forma, o senador Romero Jucá aí comentou e deu um exemplo, né, de passagens para regiões norte e nordeste, que são muito mais caras do que para a região sul, sudeste, e que realmente prejudica aí o bolso de muita gente.
É um absurdo, né, os preços. Dá para você ir para a Europa.
Exatamente, em tempo de alta temporada, né?
É. Agora em Brasília são 8 horas e 41 minutos. Você ouve o programa Senado é Mais Brasil em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza. E vamos ao projeto do dia. No quadro Projeto do Dia de hoje, você vai ouvir opiniões de juristas, parlamentares e cidadãos brasileiros sobre mais uma polêmica da reforma do Código Penal, a eutanásia e a ortotanásia. Acompanhe a reportagem da Marcela Diniz.
Projeto do dia.
No Código Penal que está em vigor hoje, a eutanásia, ato de antecipar a morte de alguém por piedade e pedido do próprio paciente, é classificada como homicídio privilegiado, que se diferencia de um assassinato dito comum por haver uma intenção de acabar com o sofrimento de alguém em estado terminal ou com doença gravíssima. Já a ortotanásia seria a atitude de deixar o processo da morte acontecer de maneira natural, ou seja, o doente vai morrer e o médico, com o consentimento dele, não adota nenhum método para prolongar sua sobrevivência, como uso de aparelhos, medicamentos ou outras terapias. Aliás, a esse prolongamento se dá outro nome, a distanásia. Um exemplo é um paciente terminal ligado a aparelhos. Uma vez desligados, ele não sobreviveria. Nesses casos, o direito considera que não há prolongamento de vida, mas sim do processo de morte. Assim como no caso do aborto, a regulamentação da eutanásia e da ortotanásia no Código Penal envolve muita polêmica. Mas na opinião do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, que presidiu a comissão de juristas que apresentou o anteprojeto do novo Código Penal aos senadores, são dois temas que precisam ser enfrentados pela sociedade.
A eutanásia, que estava no código, mas não se tinha coragem de dar-lhe nome, veio como uma forma de homicídio privilegiado. Ela já era uma privilegiadora do homicídio, mas trouxemos para o código, para ficar bem claro. A ortotanásia, que já estava em resolução do Conselho Federal de Medicina, veio para o código como uma excludente de criminalidade em relação ao homicídio. Questões polêmicas? Claro, mas que devem ser discutidas por uma sociedade democrática.
E o que propõem os juristas no projeto de novo Código Penal? Primeiramente, a descriminalização da ortotanásia. Diz o parágrafo 2º do artigo 122 do projeto. Não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente em caso de doença grave irreversível e desde que essa circunstância esteja previamente atestada por dois médicos e haja consentimento do paciente ou na sua impossibilidade de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão. Já sobre a eutanásia, o artigo 122 do projeto do novo Código Penal prevê pena de 2 a 4 anos de prisão, mas também prevê que o juiz poderá deixar de aplicar essa penalidade se assim achar correto durante exame das circunstâncias que motivaram o caso concreto e levando em consideração a relação de parentesco e os estreitos laços de afeição do agente com a vítima. Essa parte do texto foi criticada pela integrante da Comissão de Bioética da CNBB, Lenise Garcia, durante reunião sobre o projeto do Código Penal no Senado.
Esse projeto de código, ele quer abrir possibilidade do juiz, quando há estreitos laços de afeição, não dá pena nenhuma para quem realizou dita eutanásia. Agora, eu pergunto, a Elisa Matsunaga tinha estreitos laços de afeição com o marido dela? Quer dizer, a gente não tem como prever estreitos laços de afeição que levem realmente a um ato piedoso. 2/3 de agressão a idoso é feito pelo filho, e geralmente por motivo financeiro. Agora, eu vou aprovar a eutanásia e dizer que se tem estreitos laços de afeição, então ela não vai ser punida? Eu estou presumindo relações que eu não posso de forma alguma presumir.
O deputado estadual Antônio dos Santos, do PSC de Sergipe, presidente da Associação dos Parlamentares Evangélicos do Brasil, também participou do debate no Senado e foi mais uma voz contrária à regulamentação da eutanásia no novo código.
Eu puxei um ponto à eutanásia. Coitado dos velhinhos que têm uma boa pensão ou uma boa herança. Coitado, meus irmãos. Pelo amor de Deus, não regulamente esta coisa, não. Se tiver uma boa pensão ou uma boa herança, ele vai comer uma alimentação contagiada, vai dar uma infecção, chega pra lá. Ai, não tem jeito, desliga o aparelho, morre. Meu irmão, pelo amor de Deus.
E o brasileiro está participando ativamente do debate sobre eutanásia. Muitas opiniões são registradas todos os dias pelo serviço Alô Senado, que dispõe de espaços de participação para o cidadão através da internet e pelo telefone. E a reportagem do Senado é Mais Brasil também registrou algumas opiniões de cidadãos brasileiros sobre eutanásia e ortotanásia.
Márcio Alonso, tenho 42 anos, sou consultor imobiliário. Eu acho que tudo depende, né, da saúde da pessoa. Né? Eu acho que existem quadros que realmente, até para a pessoa parar de sofrer, né, eu acho que valeria a pena essa descriminalização.
Meu nome é Antônio Ferreira do Espírito Santo, 52 anos. Se, vamos supor, no lugar, se eu já estou sofrendo, não tenho mais jeito e só estou dando trabalho para a família, eu acho que tem que desligar os aparelhos para morrer, eu acho que é certo.
Meu nome é Ricardo Parga, tenho 35 anos, sou consultor imobiliário. Eu acho que essa opinião, partindo da família ou do enfermo, eu acho que é válido. Eu acho que tem que respeitar essa opinião. Tem que respeitar a dor de quem está passando por aquilo ali.
E você, o que acha da descriminalização da ortotanásia e da possibilidade de suspensão de pena a critério do juiz para os casos de eutanásia? Mande sua opinião pelo 0800-61-2211, telefone do Alô Senado. Se preferir, envie e-mail para radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Polêmico, né, Malu?
Polêmico, pois é, você ouviu mais um tema polêmico do novo Código Penal, que está sendo discutido no novo Código Penal, né? Aí na reportagem da Marcela Diniz. E na segunda-feira continua a série especial do quadro Projeto do Dia sobre a reforma do Código Penal. E agora vamos de notícias. A gente começa justamente falando sobre uma notícia de eutanásia, né?
Que ortotanásia,
né? Que foi publicado no portal G1. O Conselho Federal de Medicina passa a permitir, a partir de hoje, que um paciente deixe orientações ao médico sobre tratamentos que não queira receber em casos em que não haja mais possibilidade de recuperação. A nova resolução aprovada pelo órgão será publicada pelo Diário Oficial da União. Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se diz contrária às novas regras. Pelo Código de Ética Médica, o médico não pode praticar a eutanásia, que é matar um paciente, ainda que ele peça, como a Marcela Diniz mostrou agora há pouco. No entanto, o texto prevê que o profissional ofereça os cuidados disponíveis e apropriados para uma morte mais humana nos casos de doenças incuráveis e situações irreversíveis ou terminais. Segundo a norma, o registro do documento poderá ser feito pelo próprio médico anexado ao prontuário, desde que o paciente autorize expressamente. Não é necessário registrar em cartório nem incluir testemunhas, mas isso pode ser feito caso o paciente prefira. Ele pode ainda escolher um procurador que não seja da família. Se o paciente quiser cancelar o desejo expresso na diretiva, deve procurar um médico para alterar o documento. Caso contrário, essa diretiva prevalece sobre qualquer parecer que não seja médico, até mesmo sobre a vontade dos familiares. O médico só não deverá seguir a diretiva se ela for contra o Código de Ética. Outra decisão polêmica.
Exatamente.
Aí, né, do Conselho Federal de Medicina.
E que já começa a valer, então, a partir de hoje, né? É um plano em que o paciente deixa claro a sua vontade sobre o seu tratamento.
E é interessante isso de registrar vontade, né, para não ter uma discussão jurídica depois, se a família que quis matar, né, a pessoa por conta de herança.
Partiu de uma decisão médica arbitrária.
Exatamente.
Dá muita confusão.
É, muita confusão na justiça.
Então,
né?
É isso aí, procure se informar, né, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, está em vigor a partir de hoje e dá o direito do paciente deixar uma declaração de como ele quer que o seu tratamento se desenvolva. Né?
Ou que ele quer que não, ou que não haja
que
tratamento,
ele não quer,
né?
Fazer. Exatamente. Dentro
que
deixe aí da...
que, né, fluir, né?
Exatamente.
Assim, se você vê que está tendo muito sofrimento, em vez de você ficar lutando contra isso, que deixe.
Prefiro, né? Aí o paciente vai e fala assim, prefiro que não ocorra o tratamento tal, ou que ocorra até determinado ponto e depois, né? Caso não dê certo.
Acho que isso não deve ser uma coisa nem discutida pela religião, né? Porque, na verdade, se você está fazendo um tratamento, você está tendo uma interferência, né? Sobre aquele destino, né?
Eu acho que nunca vai deixar de ter, viu, Malu? Que a coisa mais difícil é a gente separar realmente uma convicção religiosa de uma abordagem mais pessoal. Né?
Se até quando não tem religião em jogo, as pessoas diferem nas suas opiniões, imagina. Com coisas tão... convicções tão diversas, né, como religião.
É verdade. Agora 8:52 e vamos agora com uma notícia do Ceará. O portal de notícias G1 informa: a Universidade Federal do Ceará iniciou a segunda chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada SISU 2012.2. São as vagas remanescentes, né, para este ano. Em todo o Ceará, são 285 vagas, a maioria está em Fortaleza, mas também há vagas para as cidades de Juazeiro do Norte e Sobral. Os inscritos na lista de espera podem registrar candidatura até domingo no site da Pró-Reitoria de Graduação, Prograde, da Universidade Federal do Ceará. 46 cursos da UFC têm vagas abertas.
Pois é, e agora vamos com mais uma notícia do Piauí, com informações do portal Meio Norte. A proposta de orçamento federal para 2013, entregue ontem ao presidente do Senado, José Sarney, prevê salário mínimo de R$ 670,95 para o ano que vem. Isso significa um aumento de 7,9% no valor do salário básico. É um reajuste maior do que o proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na LDO, o mínimo previsto era de R$ 667,75. Na verdade, essa é uma notícia nacional também, né? Pelo Portal Meio Norte aí do Piauí.
E agora um destaque do Rio Grande do Norte com informações do jornal Diário de Natal. O programa de pós-doutorado do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte oferece duas bolsas remuneradas para estudantes que cursam os primeiros 4 semestres das seguintes graduações: Design, Artes Visuais e Plásticas ou Radialismo. Os interessados devem comparecer para a seleção hoje, 9 horas da manhã, no prédio do Centro de Educação da UFRN, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você ia falar alguma coisa, Malu, aqui agora?
Não.
Ah, não, é porque eu tive a impressão que eu tinha te cortado um pouquinho. Mas então, olha que interessante, né? Então, bolsa para estudantes de design, né? Artes visuais, artes plásticas ou radialismo. E eu vou dar o telefone aqui da professora responsável, a professora Ângela Nashold. O telefone para contato, para maiores informações, é 99-33-1720.
Interessante isso, porque são bolsas em áreas que normalmente a gente não vê oferta de bolsa, né? Design, artes visuais e plástica.
Exatamente. E para trabalhar no Instituto do Cérebro, né? Deve ser desenvolvimento de sites, deve ser um trabalho de divulgação do trabalho científico. Muito
mas artes plásticas também você fazer, né? Assim, muito moldes. Bacana. Muito legal, deve ser muito legal mesmo. Pois é. E aí agora vamos a notícias do Acre. A manchete da Gazeta do Acre: rodoviária internacional é inaugurada hoje. A rodoviária internacional de Rio Branco, localizada na Via Verde, será inaugurada nesta sexta-feira. O terminal vai começar a operar às 5 horas de domingo. A primeira rodoviária, Eduardo Pinho Fernandes, foi inaugurada em 1975. E apesar de já ter passado por reformas nesses anos, não estava mais suportando a quantidade de passageiros. A nova rodoviária deverá atender um público maior, já que novas linhas rodoviárias serão implantadas a fim de atender em média 40 mil pessoas por mês.
Aí, então, a inauguração da rodoviária internacional, da nova rodoviária internacional, né? Bacana, lá no Acre. E vamos com um destaque aqui da Gazeta Digital de Mato Grosso. Defensoria tenta reintegrar famílias despejadas. A Defensoria Pública do Estado apresentou ao governo de Mato Grosso os documentos relativos a mais de 100 famílias desabrigadas após duas reintegrações de posse ocorridas em Cuiabá entre julho e agosto. Essas pessoas tiveram que deixar os locais que ocupavam nos bairros Bela Marina e Jardim Humaitá 1. Nesse último local, 49 famílias foram expulsas de forma truculenta no dia 12 de julho, em uma área de 29 mil metros quadrados, e pelo menos 15 pessoas ficaram feridas por agressões praticadas por policiais militares. A Defensoria Pública quer que todas as famílias, inclusive as do Bela Marina, sejam assentadas numa área de cerca de 120 lotes, entre 200 e 250 metros quadrados, na mesma região do Jardim Humaitá. Então tá aí, registro das notícias de hoje. E agora vou pedir para o nosso querido Wellington Araújo soltar aí o Som Brasilis de hoje, né? Som Brasilis de sexta-feira. Vamos ver o que, que a gente tem aí.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasilis, uma homenagem a Jackson do Pandeiro. Se estivesse vivo, o nosso rei do ritmo completaria hoje, dia 31 de agosto, 93 anos.
Eu só boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba.
Considerado por muitos o maior ritmista da história da MPB, o paraibano de Alagoa Grande, José Gomes Filho, foi ao lado de Luiz Gonzaga um dos principais responsáveis pela nacionalização de canções nascidas entre o povo nordestino. Como diria o seu Valença, se Gonzagão é o Pelé da música, Jackson é o Garrincha. Cantor, compositor e instrumentista, Jackson do Pandeiro realizou uma genial e muito criativa mistura de ritmos que incluía, entre outros, baião, xote, xaxado, coco, arrasta-pé, rojão, quadrilha, marcha, frevo e samba. Essa versatilidade impressionava os críticos, assim como a sua maneira de dividir a música, estilo que teria influenciado gente como João Gilberto. Jackson era filho de uma cantadora de coco, que lhe deu o pandeiro como primeiro instrumento. O nome artístico nasceu de um apelido escolhido por ele, Jack, inspirado em um mocinho de filmes de faroeste. A transformação para Jackson foi sugestão de um diretor de programa de rádio que achava o apelido mais sonoro e causaria mais efeito quando fosse ser anunciado. E foi no rádio que Jackson do Pandeiro conheceu Almira Castilho, sua futura esposa e parceira por 12 anos. Ele se casaria depois com Neuza Flores dos Anjos, de quem também se separou pouco antes de falecer, em 1982, vítima de embolia pulmonar e cerebral. Jackson do Pandeiro conheceu o sucesso a partir de 1953, quando gravou seus primeiros discos no Rio de Janeiro. Canções como Sebastiana, O Canto da Ema, Chiclete com Banana e Um a Um. Foram 29 anos de carreira artística e uma discografia de 30 álbuns de nosso rei do ritmo. Vamos ouvir o mestre em um de seus clássicos, O Canto da Ema, composição de Alventino Cavalcante, Aires Viana e João do Vale. Uma gravação de 1956.
Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pra esse amor se acabar. Vem, morena,
vem,
me beijar,
me
é dar um beijo,
dá um beijo,
pra esse medo. Oh, diz que a Ema gemeu no tronco do Jurema. Morena, fiquei a imaginar. Será que é o nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, vem trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pensa amor se acabar. Vem, morena,
vem, vem, vem,
me beijar,
me beijar.
Então dá um beijo,
dá um beijo,
pra esse medo. Trazendo no seu canto um bocado de azar. Eu tenho um medo, pois acho que é muito cedo, meu benzinho, pensa amor de acabar. Vem, morena,
vem, vem, vem,
me beijar.
Este foi Jackson do Pandeiro em O Canto da Ema. No Som Brasilis, uma homenagem ao rei do ritmo que, se estivesse vivo, completaria hoje, dia 31 de agosto, 93 anos de idade.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Aí o registro, então, né, do Alexandre Eleutério, que faz a pesquisa, redação, edição e programação musical do Som Brasilis. Hoje, então, uma homenagem especial a Jackson do Pandeiro.
Pois é, e com Jackson do Pandeiro a gente encerra o Senado Mais Brasil desta sexta-feira, 31 de agosto de 2012.
A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
A direção da rádio é de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, de Fernando César Mesquita.
Obrigado pela audiência. Até segunda-feira você acompanha a partir de agora, né, daqui a pouco, a sessão não deliberativa do plenário do Senado.
É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Até segunda-feira com mais um Senado é Mais Brasil.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.